בעזרת השם, דף קמ"ט, תתת ג'בעה באת עולה פסוע, בייבינז, אנו עבודיו, שלום עליכם. סתם עוז דף קמ"ח עמוד ב', נויטה ואני אג'בעה שוי באלו פרמותן אלו סביוס. הקדיש כל נכנסיו ועמד מהו. Vimos já essa lei dos Chimera várias vezes. Uma pessoa se apresenta falando assim, diz que está dando todo o patrimônio dele a fulano, por exemplo. Então vimos já que se o Chimera ele sobrevive, então o patrimônio fica com ele. A gente entende que ele só deu tudo porque ele achou que ia falecer. A condição não se cumpriu, ele não faleceu, então o patrimônio fica com ele. Pergunta aqui agora, o que acontece se o Chimera essa apresenta falecer, ele santificou o patrimônio dele para o Beit HaMikdash? E sobreviveu? Quais são os dados da questão? Mi amrinan kolega begdesh gamaru makne. O dima kolega benafshei lo gamaru makne. A questão é a seguinte, será que vamos avaliar que o Shrimera está prestes a falecer e ele se sensibilizou e resolveu dar tudo para o Beit HaMikdash? Ele quis favorecer o Beit HaMikdash, independente se ele falece ou não. Então, se for assim, mesmo que ele sobreviva, o Egdesh funcionou, pertence ao Beit HaMikdash. Ou será que não? Mesmo que ele quer favorecer o Beit HaMikdash, mas ele tem que se preocupar consigo. Então talvez ele só fez o Egdesh porque ele achou que ia falecer. Mas se ele não falece, então o patrimônio fica com ele. Outra questão. Ifkir kol nechassav mal. Como fica a lei se o Shrimera ele se despropriou de tudo? Ele fez refker. Diz que nada pertence a ele mais. E ele sobreviveu? Minha brina que eva de avlanim kashirim gamaru makne, ou de uma colega benafshelo gamaru makne. Então pode ser que o Shrimera está prestes a falecer e ele fez pouco caso completo do patrimônio dele. Fez efker, diz que também os ricos podem adquirir posse, ou os pobres, tanto faz. Ele demonstrou que não se importa com o patrimônio dele nesse momento, então talvez ele fez isso de coração pleno. Ele rejeitou o patrimônio dele, independente se ele vai falecer ou não. Ele fez isso por causa da sensibilidade do momento, prestes a falecer, então talvez ele fez FQ, mesmo que talvez ele não achou que ia falecer. Ele fez FQ independente do falecimento dele, então se ele sobrevive, o FQ se mantém, o patrimônio não pertence a ele, ou talvez não. Também no caso do FQ, vamos dizer que ele só fez o FQ, talvez só porque ele achou que ia falecer. Ele sobreviveu, então o FQ não valeu, o patrimônio continua com ele. Lembrando na outra questão, Rebe Kona Hassav Lanima, e qual é a lei se ele deu tzedakah? Essa presa falecer e deu todo o patrimônio de caridade para os pobres? E sobreviveu? Minha mente tzedakah vadai migmar gamaru makne, o dima kolega benafshelo gamaru makne. Pode ser que, por causa da sensibilidade do momento, então crítico, ele quis dar tzedakah, quis dar caridade para favorecer os pobres, independente se ele vai falecer ou não. Então, mesmo que ele sobrevive, pode ser que a tzedakah valeu e tudo pertence aos pobres. Ou pode ser que não, pode ser que ele só fez a tzedakah do patrimônio dele, porque ele achou que ia falecer. Ele sobreviveu, então tudo pertence a ele ainda. Mateiko, ficamos na dúvida sobre essas questões. Aparentemente, a halakha final é que nesses três casos do Egdesh, do Refker e da tzedakah, se ele sobrevive, o patrimônio continua com ele. Por ambos o parênteses, amar Rav Sheshi, disse Rav Sheshi. E todo vem escrever, arzik, vem knei, kulan achon matanahem. O Shrimera está prestes a falecer e falou uma dessas linguagens. E todo, fulano, pegue meu patrimônio. Vem escrever, fulano recebe um mérito sobre o meu patrimônio. Vem arzik, o fulano domine o meu patrimônio. Ou vem knei, fulano adquira meu patrimônio. Todas essas linguagens são válidas. Funciona a Matanat Shrimera? Se ele falece, o patrimônio está dado a fulano. E Matita Tana, a Breta fala mais. Afia Hassin Veirat, Beraulion Shom, Verbiuham e Brokai. Fala a Breta, mesmo se o Shrimera fala a linguagem de herança, que fulano herde dele o patrimônio, tem instruções que isso funciona. Ou seja, se fulano é um dos herdeiros dele, digamos que fulano é um dos filhos dele, e o pai diz que está dando todo o patrimônio de herança a esse herdeiro, isso funciona, como diz Rabbi Yochanan ben Broca, que a pessoa pode dizer que um herdeiro, em vez de receber parte da herança, vai receber tudo, ou vai receber uma parte maior do que os outros, funciona. Então, sim, o Shrimera se refere a um herdeiro, e diz que ele vai herdar todo o patrimônio, por exemplo, isso funciona. E para perguntar aos sábios, começamos com o Kuf Mem Tet em cima. Yeneba Enmal. O que acontece se o Shemirá fala que o patrimônio dele seja disponível a fulano para que fulano tenha proveito do patrimônio? Deneve kulu matana kemar odia malitana minai umidi kemar. Será que o Shemirá quis dar tudo a ele para que ele tenha proveito total? Ou será que não? Será que o Shemirá não quis dar a posse de todo o patrimônio a esse fulano? Ele quis dar o direito desse fulano de ter certos proveitos do patrimônio, mas não posse. Iraeba Enmal, como fica a lei se o Shemirá disse que o patrimônio dele para fulano ser visto com o patrimônio? Será que ele quis dizer que o patrimônio seja dado a esse fulano para ele ser visto como dono? Ou será que não? Talvez ele está disponibilizando o patrimônio para que fulano seja visto com o patrimônio, para que fulano possa fazer, passar por dono, para aparentar rico ou algo assim, para... Então, como fica a lei nesse caso? E a Amod Ben Mal, como fica a lei num outro caso? Se o Shemirá disse que o patrimônio dele para fulano ficar de pé, ou seja, digamos que ele tem propriedades, ele diz que as propriedades são para fulano ficar de pé lá. Será que ele quis dar a posse dessas propriedades a fulano, para que ele fique de pé lá como dono? Ou será que ele quis dizer que fulano pode ter o proveito de entrar nessas propriedades, andar por lá ou algo assim? Yeshayim Baemal, como fica a lei se o Shemirá disse que o patrimônio dele para fulano se apoiar? Então será que ele quis dizer para que ele se apoie como dono, adquira posse de tudo, ou não, para que ele tenha certos proveitos, que ele possa se apoiar no patrimônio, por exemplo, em momentos de dificuldade ele possa ter certos proveitos e se apoiar nesse patrimônio para se sustentar ou algo assim, mas não que ele adquira posse de tudo? Matei que ficamos na dúvida, e aprendemos a lei final nesse caso, é que na dúvida o patrimônio não vai ser dado a esse fulano, ele vai ter direito de ter certos proveitos, mas a posse não vai ser dada a ele, vai ficar para os herdeiros do Shemirá. E para não perguntar aos sábios, como fica a lei se a pessoa está prestes a falecer, o Shemirá, e ele vendeu tudo o que ele tinha a um comprador, e ele sobreviveu? Será que ele pode cancelar essa venda, devolver o dinheiro ao comprador e receber o patrimônio de volta ou não? A maravilha amará imamad elo chuzir, vezimina maravilha amará imamad chuzir. Falando que às vezes a vida em nome de Rav disse que a venda se cancela, às vezes não. Velo plig não tem nenhuma contradição. Hadeit no lezuze beinayu, hadeparino bechovo. Fala a vida em nome de Rav o seguinte: se o Shemirá vendeu todo o patrimônio a fulano, ele ficou com o dinheiro, ele guardou o dinheiro e ele sobreviveu. Então se avalia que ele guardou o dinheiro porque ele achou que talvez ia sobreviver, ia poder devolver o dinheiro ao comprador e receber o patrimônio de volta. Então nesse caso a venda se cancela. Ele sobreviveu, ele pode cancelar essa, devolver o dinheiro ao comprador. Mas se o Shemirá vendeu o patrimônio e se desfez do dinheiro, por exemplo, ele pagou dívidas com esse dinheiro, ou ele se desfez de outra forma, então está na cara que ele não tinha intenção de devolver o dinheiro ao comprador. Se ele se desfez do dinheiro, então se ele sobrevive, a venda se mantém. Se está na cara que ele quis vender, independente do falecimento dele, tanto que ele se desfez do dinheiro, então por isso a gente fica lá, cara, se ele ficou com o dinheiro, então ele pode devolver ao comprador, mas se ele se desfez do dinheiro, então não, a venda se oficializa. Vamos perguntar aos sábios, Shemirá Sheodama, como fica a lei se o Shemirá disse que está confessando que o dinheiro dele pertence a fulano? Será que isso é suficiente para que fulano seja considerado o dono, ele vai receber o dinheiro ou não? Tashma uma prova, de isso Giura, Havali Treser Alfezuz Ebeirava. Conta agora uma história interessante. Isur Giura é o nome de um convertido. Isur. Isur o convertido. Ele tinha 12 mil moedas na vigia de Rava. Rava estava tomando conta dessas 12 mil moedas na casa dele. Rav Mare Berei Horatoshelo Bekdushah Veradetou Bekdushah Rave. O Beirav Ava. Fala para o seguinte: Isur, antes de se converter, ele era casado. E a mulher dele estava grávida. Depois Isur e a esposa se converteram. E depois nasceu um bebê. Se tornou Rav Mari, um sábio. Então, fala aqui a Gemara que quando a mulher de Isus ela se engravidou, foi antes da conversão. Então, Horatou Shelo Bekdushá, Velidatou Bekdushá. Rav Mari nasceu depois que a mãe se converteu. Então, numa situação dessas, Isur não é considerado pai. Porque sabemos da regra que quando um convertido se converte, ele é considerado um bebê que acabou de nascer. Ele não tem nenhum vínculo com o passado dele. Então, isso tinha engravidado a esposa antes da conversão. Quando isso se converte, ele acabou de nascer. Então, conforme a Alahá, ele não é considerado o pai de Rav Mari. E isso não tinha outros filhos. Ele não teve filhos depois da conversão. Então, ele não tinha nenhum herdeiro. Ele não tem nenhum vínculo familiar com a família dele, Goi, porque ele acabou de nascer depois da conversão. Ele não teve nenhum filho depois da conversão, então ele não tem nenhum herdeiro. Então, se ele falece, essas 1.200 moedas ficam para Rava. Porém, isso queria dar o dinheiro para Rav Mari. Isso não tinha, tinha vínculo com Rav Mari, queria dar ele o dinheiro. Amarava disse Rava, Enrini Knino Rav Mari Leanezuzi. Então, isso estava prestes a falecer, Rav Mari estava no Betamidrash. Falou Rava, como é que Rav Mari vai adquirir esse dinheiro? Ele não tem como herdar o dinheiro de Isur, porque Rav Mari não é filho de Isur. Não é herdeiro. Farava mais ainda. E vamos entender melhor como é que funciona a Matanat Shemera. Isso não tem como dar o dinheiro para Rav Mari com Matanat Shemera. Porque como a gente viu nos anos passados, Matanat Shemera funciona como herança. Então, se digamos, o Shemera tem filhos, tem herdeiros, ele pode dizer que fulano vai receber todo o patrimônio dele. Um amigo dele, Shimon, por exemplo. Isso funciona porque o Shkir Merá, ele está transferindo o direito de herança dos filhos para um amigo dele, Shimon. E no caso de isso não é possível, porque isso não tinha nenhum herdeiro. Ele não tem como transferir o direito de herança de algum herdeiro para Rav Mari, porque isso não tem nenhum herdeiro. Portanto, falava, isso não tem como dar Matanat Shemera para Rav Mari. O sábio secretário falou aos comentaristas que Matanat Shemera funciona como herança, porque a gente viu, faz alguns dapim também, no Daf Kuf Lamed Zayin, Daf 137, que Matanat Shemera funciona depois do falecimento da pessoa. Depois que o Shemera falece, aí o Matanat Shemera funciona. Ele não tem como dar nenhum presente depois do falecimento. Então, Matanat Shemera não é um presente. Funciona conforme as leis da herança. Depois que ele falece, então esse fulano, digamos, recebe o patrimônio do Shemera como herança, como herdeiro. Mas isso não tinha nenhum herdeiro, então não tem como transferir o direito de herança a Rav Mari. E talvez que Rav Mari ele receba fisicamente o dinheiro, fará, o dinheiro não está aqui. Isso está prestes a falecer? O dinheiro está na casa de Rava, na vigia dele. E Bechalipin, se isso vai levantar um objeto de valor, fazer o Kinyan estudar, isso não vai funcionar também. Vimos no estado de Bab Metzia, a pessoa que tenta transferir a posse de dinheiro através do Halipin, através desse Kinyan estudar, não funciona. Ele não tem como levantar um objeto de valor e transferir a posse de dinheiro. Isso aprende de Psukim. Então não funcionaria nesse caso, isso tem 1.200 moedas. E a Gavkarka, Leitleara, se isso vai querer dar a Gavkarka, de passagem que ele vai dar uma terra a Rav Mari, ele vai dar também o dinheiro, isso funciona. A pessoa que adquire um imóvel pode adquirir Agav, de passagem a objetos móveis. O problema é que isso não tinha nenhuma terra, não tinha nenhum imóvel. Falava, Ibn Matshlostar, Ishalach, Liloazila. Farava, talvez isso ele vai querer fazer uma Matshlostan. Uma Matshlostan, como a gente viu já, é quando, digamos, isso, o dono do dinheiro, está presente, Rav Mari, o receptor, também está presente, e Rava, o vigia, também está presente. Então, isso diria a Rava, em vez de você me dar o dinheiro de Rav Mari. Rav Mari agora é o dono, isso funciona. Rav Mari se tornaria o dono, porém falava que não vai participar disso. Rava queria ficar com o dinheiro. Rava não queria favorecer Rav Mari. Então disse Rava que não vai participar do Mamat Toshta. Matkifla Rav Ika Berid Ravami. Perguntou Rav Ika, filho de Ravami, Amai velo de Isur, de Halinzuz de Rav Mari, Nino, Velitnino Beodita. Falou Rav Ika Berid Ravami, temos uma outra sugestão. Uma outra solução para o problema. O conceito da Odita. Ou seja, que Isur confesse que o dinheiro pertence a Rav Mari. Quando a pessoa confessa que o dinheiro pertence a outro, isso funciona, essa pessoa é confiada. O outro é considerado o dono agora. Então, que Isur faça a Odá, Odita, ele confesse que o dinheiro pertence a Rav Mari, e ele vai ser confiado, Rav Mari vai ser considerado o dono imediatamente. Adach Nafak Odita Mebe Isur. E contando para Isur que ele pode dizer isso, Isur imediatamente ele confessou que o dinheiro pertence a Rav Mari. Então a gente achava que o dinheiro pertencia a Isur, mas ele disse que não, pertence a Rav Mari, ele é confiado. Rav Mari fica com o dinheiro. Ikpad Rava, Rava não gostou dessa atitude de Rav Ika Berid Ravami. Amar Kamegam Retanta Leint Mafsideli, falou Rav Ika, você está ensinando Isur o que argumentar, favorecendo Rav Mari e me desfavorecendo. Rava queria ficar com o dinheiro, mas na prática o dinheiro foi dado a Rav Mari. Viramos a página. Como a gente viu, se o Shemerá dá todo o patrimônio dele a fulano e o Shemerá sobrevive, então tudo fica com o Shemerá. Porque a gente entende que ele só deu tudo a fulano porque ele achou que ia falecer. Essa era a condição para o presenteamento valer. Ele não faleceu, o dinheiro fica com ele. Mas se o Shemerá, fala a Mishnah, dá todo o patrimônio dele a fulano, com exceção de uma terra. Então, nesse caso, a gente fala que o Shemerá deixou a terra para si, porque ele achou que ia sobreviver. E mesmo que achou que ia sobreviver, ele deu o resto do patrimônio a fulano. Então, mesmo que o Shemerá ele sobreviva, o presente valeu. O fulano recebeu o resto do patrimônio, com exceção dessa terra. Quanto de terra o Shemerá tem que deixar para si para que essa lei se aplique? Fala em nome de Rav. Ele tem que deixar para si terra suficiente para ele se sustentar dessa terra. Então, se ele deixou isso, a gente vai dizer, deve ser que ele achou que ia sobreviver. Mas se ele deixou menos terra, não é suficiente para ele se sustentar. É como se tivesse dado tudo a fulano. E esse presenteamento depende do falecimento do Shemerá. Ele só deu tudo porque achou que ia falecer. Se ele não falece, tudo fica com ele. Mesmo que o Shemerá fique com objetos móveis que são suficientes para que o Shemerá se sustente, então dá no mesmo. Ele deixou os objetos móveis para si porque ele achou que ele ia sobreviver. E mesmo assim deu o resto a fulano, então o fulano recebe independente do falecimento do Shemerá. Amar Abizeira, Kamehav Nishmata de Sabi. Fala Abizeira, quão correto, quão exato são esses ensinamentos dos sábios. Karka Tamamai, Deikai Sami Halei, Metal Tinami, Ikai Sami Halei. Fala Abizeira, faz muito sentido dizer como era vida em Amarav, como era vida em Baraba. Quando o Shemerá deixa para si uma terra suficiente para ele se sustentar, então, a gente entende que ele achou que ia sobreviver. Então, a mesma coisa, se ele deixou objetos móveis, o dinheiro, para se sustentar, dá no mesmo. Ele achou que ia sobreviver. Então, o que ele deu a fulano, independe do falecimento dele. Matkifla Rav Yosef. Você perguntou para a viseira. Mai Kavanta. Por que você diz que o que disseram os sábios está certo? Manda ma metal tlim karkatnan. Manda ma kideparnasato kolshutnan. Fala você duas perguntas. Como Rav Damará pode dizer que somente se o Shemerá deixou para si terra suficiente para ele se sustentar, aí essa lei da Mishnah se aplica? A Mishnah disse, diferente, Karka Kolshu, mesmo que ele deixou um pouco de terra, uma área mínima de terra, dá no mesmo. Ele deixou isso para si porque ele achou que ia sobreviver. E Rav Damará diz que não, somente se ele deixou terra suficiente para ele se sustentar. E eu pergunto para Rav Damará. Disse a Vime Baraba que mesmo que o Shemerá deixa para ser objetos móveis, o dinheiro, dá no mesmo, Mas fala você, a Mishnah não fala isso, a Mishnah fala karka. Ele deixou para si terra, imóvel. Amale Abai, fala Abai para você. Vechol eicha detale karka, karka dafka. Fala Abai para você, sempre que a Mishnah menciona uma terra, levamos isso ao pé da letra. A lei só se aplica com relação à terra. Beatunar, essa Mishnah parece diferente. Akotev kol nechassav leavdo yatsa ben chori. Fala a Mishnah no tratado de P.A. Reuven deu todo o patrimônio dele para o escravo. Deu um documento para o escravo dizendo que está dando tudo a ele. Fala a Tanakama que o escravo está libertado e ele adquire realmente todo o patrimônio do dono dele. Porque o escravo pertencia ao dono. O dono escreveu no documento que está dando todo o patrimônio ao escravo. Isso inclui o escravo. O escravo adquiriu posse sobre si próprio, se libertou e adquiriu o resto do patrimônio do dono também. Sherkarka korjum lo yatsa ben chori. Porém, fala da Nakama, se o dono escreveu no documento que está dando tudo ao escravo, com exceção de uma terra, então, nesse caso, o escravo não se libertou. Porque suspeitamos que o dono apelidou o escravo de terra. Vimos já, essas leis vão dizer amanhã mais sobre isso, que os escravos têm muitas leis como imóveis, tanto que a forma que a pessoa adquire um escravo é a mesma do que a pessoa adquire um imóvel. Então talvez o dono apelidou o escravo de terra, chamou o escravo de imóvel por causa dessas leis que os escravos têm como terras, então suspeitamos que isso que aconteceu. Então suspeitamos que o escravo não se libertou. O dono teve a intenção de manter o escravo, e o escravo não se libertou na dúvida, e não adquiriu posse de nada na dúvida, porque uma vez que ele é considerado escravo ainda, o escravo não tem como adquirir nada, porque o escravo adquire, pertence ao dono dele, como a Shikana Evet Kanarabon. Então o escravo não se liberta e não recebe nada. Assim fala Danaká. Rabbi Shimon Omer, Leolam Uber Chorin, Ad Shiomar Kol Nechassai Netunim Leploni Avdi, Chutz Nechan Miribor Sheben. Fala Rabbi Shimon que nesse caso, que o dono diz que está dando tudo ao escravo, com exceção de uma terra, o escravo sim se libertou. Porque fala Rabbi Shimon, não é normal que num contexto desses o dono chame o escravo de terra. Porém, fala Rabbi Shimon, se o dono diz que está dando tudo ao escravo, com exceção de parte do patrimônio dele, uma fração do patrimônio dele, ele não está dando. Ele não disse qual é essa fração que ele está deixando para si. Então fala Rabbi Shimon, suspeitamos que o dono se refere ao escravo. Então, na dúvida, o escravo não se libertou e não recebeu posse de nada. Amar Avdimi Bar Yosef Amar Abiazar. Disse Avdimi Bar Yosef em nome de Abiazar. Assume Tartim Shuretzel Eved, virou Assume Tartim Shuretzel Tubá. Fala Avdimi Bar Yosef em nome de Abiazar, explicando melhor o que disse Tanakama. Mesmo que Tanakama disse que o dono escreveu que saiu tudo ao escravo com exceção de uma terra, suspeitamos que ele se refere ao escravo, apelidou o escravo de terra. Fala Abiazar, dá no mesmo. Se o dono diz que está dando tudo ao escravo, com exceção de metal telim, com exceção de coisas móveis. Porque suspeitamos a mesma coisa, que o dono se refere ao escravo quando fala os metal, menciona as coisas móveis, os metal telim. Então, pergunta Mará para Rav Yosef, pergunta Abai para Rav Yosef, que a mesma coisa podemos dizer no caso da nossa Mishnah. Mishnah diz que o Shemera deixou para si uma terra, fala Rav Yosef Baraba, dá no mesmo se ele deixou para si objetos móveis. E Rabi Yosef disse que não. Fala Abai dessa Mishnah, você vê que sim, como disse Rabi Elazar. Na Mishnah, no caso do escravo, fala Rabi Elazar, dá no mesmo se o dono disse que se deixou para si uma terra ou metatelim. Ma'atam bedinu delo litne karka. Vede tanareisha, Rabi Akiva omer karka koshu chavim de pia, ubibikurim, lichtov alim prusbur, veliknot al imaem nechassim sheen aem achrayut. Pequeza Mishnah Rabbi Chazaka, Mishumach Iktane Karka. Explica agora o seguinte, que nesse caso do escravo, realmente Tanakama não tinha que mencionar a terra. Ele mencionou a terra de passagem das leis de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva mencionou uma série de leis com relação à terra. Vimos essas leis em extenso no DAF 27 do nosso tratado. Então fala agora aqui, uma vez que Rabbi Akiva mencionou várias leis com relação à terra, Tanakama ensinou uma outra lei com relação à terra. O dono diz que está dando tudo ao escravo, com exceção de uma terra. Mas fala Beazar, dando o mesmo, você deixou para cima, então tem coisas móveis. Então, no caso da Mishnah em P.A., Targá menciona de passagem a terra. No caso da nossa Mishnah fala de Yosef, a Mishnah não disse terra de passagem de nada. Disse que o Shemeré deixou para si uma terra. Então pergunta de Yosef contra Vira Baraba. Vira Baraba disse que mesmo que o Shemeré deixou para si uma terra ainda no mesmo, fala de Yosef que não. Outra pergunta. Rav Yosef disse contra Rav Yehuda Barav. Rav Yehuda disse em nome de Rav que quando o Shemira deixa para si uma terra, somente se ele deixa a terra suficiente para ele se sustentar, aí essa lei se aplica, que a gente avalia que ele deixou isso para si, porque acho que ia sobreviver. E Rav Yosef disse que não. Mesmo que ele deixa para si qualquer pedaço de terra, Karkakoshu, como disse a Mishnah, dá no mesmo, ele deixou isso para si porque ele achou que ia sobreviver, então o que ele deu a fulano deu independente do falecimento dele. Pergunta agora para Rav Yosef, sempre que a Mishnah menciona essa linguagem de Koshu, qualquer coisa, uma coisa mínima, levamos isso ao pé da letra? Olha só essa Mishnah no Tratado de Hulin. Rabidon saben arkinas omer chamesh lechelot gozezot mané mané upras chayavot bereshit hagiz. Um dos presentes que a Torá dá para os Kohanim, um dos matanot que é Oná, é Ereshit Hagiz. Quando a pessoa corta L em certa quantidade, tem que dar parte da L ao Kohen. Fala a Rabidon saben arkinas, se a pessoa tem 5 ovelhas para cortar L, e cada ovelha tem L no valor de 150 moedas de prata, mané upras, isso é a obrigação do dono de dar parte da lã ao Kohen. Então, conforme a Rabidon saben arkinas, cada uma das 5 ovelhas tem a lã no valor de 150 moedas de prata. Fala o Chamim que não, mesmo que a quantidade da lã das 5 ovelhas é mínima, dá no mesmo. Existe a mitzvah de Ereshit Hagiz. E a Gemara em Hulim perguntou qual é esse mínimo de Chachamim. Amarav maneu pras ubirvat shom vechumashot falorav, que é necessário que dentre as 5 ovelhas juntas tenha lã no valor de 150 moedas no mínimo, contando que isso é dividido em 5, ou seja, cada uma das 5 ovelhas tem 1/5 da lã que compõe as 150 moedas no mínimo. Então, o que se vê daqui? Chamim disseram que a quantidade é mínima de lã das 5 ovelhas. Mesmo assim, Rav fala que não é tão mínimo assim. Fala Rav, necessário que com as 5 ovelhas junto, temos lã no valor de 150 moedas. E cada lã tenha 1/5 das 150 moedas de lã. Então, pergunta para Rav, você é a mesma coisa no caso da nossa Mishnah? A Mishnah disse que o Shemir deixou para si qualquer quantidade de terra, carga kolchon, para ele falar de nome de Rav, que não é tão mínimo assim. Não é tão kosho assim, é necessário que a terra seja suficiente para ele se sustentar. Aí vamos dizer que ele achou que ia sobreviver. Mas, altam bidino de lolit ne kosho, vet de kiamat na kama shura raba, amarioname shura zutra. Cadê lá kosho? Falando aqui não. Não tem uma prova dessa Mishnah em Hulim contra Yosef. No caso da Mishnah em Hulim, Chachamim disseram que mesmo que a quantidade de lã é mínima, existe a mitzvah de Ereshit Hagiz. Ou seja, Rav Dosa Ben Arkinas disse um valor muito alto. São 5 ovelhas e cada ovelha tem lã no valor de 150 moedas de prata. Falaram Chachamim que não. Mesmo que o valor da lã das 5 ovelhas é mínimo em comparação ao que disse Rav Dosa Ben Arkinas, existe a mitzvah de Ereshit Hagiz. Ou seja, Chachamim não vieram dizer que mesmo que a quantidade de lã é mínima ao pé da letra. Chachamim vieram de passagem e falaram que não, não é necessário tanto assim de valor de lã, mesmo algo mínimo comparado ao que disse Rav Dosa Ben Arkinas, dá no mesmo. Rav Dosa Ben Arkinas diz que cada ovelha tem 150 moedas em lã. Fala Chachamim que não, as 5 ovelhas juntas têm 150 moedas em valor. Então é algo mínimo em comparação com o que disse Rav Dosa Ben Arkinas. Mas fala você no caso da nossa Mishnah, a Mishnah não disse karka kolshu, qualquer quantidade de terra de passagem para alguma coisa. Então fala Yosef que quando o Shemira deixa para si qualquer área de terra, já se considera que ele deixou isso para si porque achou que ia sobreviver, e mesmo assim deu o resto do patrimônio a quem seja, então mesmo que ele sobrevive, esse fulano recebe o resto do patrimônio. Aparentemente ela fica assim como era Yosef, que mesmo que a área de terra é mínima, dá no mesmo. E aparentemente a lei também é como era Vira Baraba, que mesmo que o Shemira deixa para si objetos móveis, também dá no mesmo. Ele deixou isso pra sempre porque ele achou que ia sobreviver. Isso eu falo, Guilherme, paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver leis sobre os escravos, quais são as leis que os escravos têm como os imóveis. Vamos ver situações de vendas, situações de presenteamentos, com muito mais. Amém.